Entrevista.
O Brasil é um dos países com maior consumo de agrotóxicos desde 2008. E para ajudar, desde 2019, uma enorme quantidade de substâncias químicas proibidas em outras partes do globo foram registrados no Brasil. Só no Paraná temos uma lista de alimentos com altos índices de agrotóxicos, que vão direto para a mesa da população. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, são registradas 20 mil mortes por ano devido ao consumo de agrotóxicos. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, afirma que os agrotóxicos causam 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano e que evoluem para óbito em países em desenvolvimento. Para entender sobre como está essa situação em nosso país, saber quais são os alimentos com altos índices de agrotóxicos no estado e como o uso dessas substâncias estão relacionadas a doenças crônicas como o câncer, eu converso com um engenheiro agrônomo e integrante do Observatório dos Agrotóxicos no Paraná, Marcos Valério de Freitas Andersen. Marcos, eu gostaria que você começasse falando como é que está aí a questão da aprovação de agrotóxicos no Brasil. Desde 2019, a gente teve muitas substâncias aprovadas e aprovadas que são proibidas fora do Brasil. Explica pra gente um pouco essa situação.
No período de 2019 a 2022, foi o período que mais teve aprovação de agrotóxicos na história, né? Da agência reguladora, do registro do Ministério da Agricultura. Em torno aí de 30% dos princípios ativos registrados, ou seja, no Brasil tem mais de 500 princípios ativos registrados. Em torno aí de 135 princípios ativos são proibidos principalmente na União Europeia, ou no Canadá, ou no Japão, ou na Austrália, e eles são amplamente utilizados aqui no Brasil, né? Vamos dar um exemplo, o carbendazim, né? Que agora está com uma restrição de uso, mas ainda é permitido no Brasil. Glifosato, da mesma maneira, né? Em vários países já foi proibido, mas no Brasil é o agrotóxico mais usado ainda, né?
Certo. E por que esses agrotóxicos foram proibidos fora do Brasil e o que leva, né, a gente aqui a aprovar essas substâncias nas lavouras brasileiras?
Olha, a gente sempre brinca que o brasileiro é muito forte, né? É mais forte que o resto, que os seres humanos do resto do planeta, né? Lógico que isso é uma fantasia, né? Mas, assim, é porque os órgãos reguladores, eles não reconhecem, né? Os estudos, muitos estudos que são feitos, né, por agências, por universidades, que comprovam, né, algum problema de saúde ou algum problema ambiental que eles trazem, né? Vamos dar um exemplo, o glifosato. O glifosato foi reconhecido como causador, né, de câncer pelo IARC, que é o Instituto Americano de Desenvolvimento de Pesquisa em Câncer, que é vinculado à Organização Mundial de Saúde. E aqui esse estudo, a indústria contesta, e as agências reguladoras, o Ministério da Agricultura, os órgãos reguladores não aceitam essa argumentação, né, de que eles têm problemas e fazem o registro da mesma maneira.
Perfeito. Tem como você falar para a gente quais alimentos aí monitorados ultimamente que apresentam um alto índice dessas substâncias químicas?
Os alimentos, né, as matérias-primas de origem vegetal e também, né, os produtos de origem animal, no seu processo de produção são utilizados agrotóxicos e são permitidos que essas matérias-primas, esses alimentos, contêm os resíduos. Pode parecer estranho, né? Mas a legislação permite. Ou seja, cada cidadão brasileiro e cada cidadão paranaense, quando come feijão, ele está ingerindo também resíduos agrotóxicos. Quando toma cerveja, está ingerindo resíduos agrotóxicos. E que a ciência, né, ela evocou um princípio, né? Da chamada ingestão diária aceitável. Então, enquanto não há uma comprovação científica de que uma determinada quantidade possa fazer algum mal à saúde, aquele produto é permitido que tenha resíduo, né? Então, e aqui no Paraná não é diferente, né? Nós aqui fazemos aí o monitoramento de 27 alimentos e aqui nós temos acompanhado em torno aí de 15 a 20% desses alimentos, eles apresentam resíduos de agrotóxicos insatisfatórios, ou seja, eles estão acima do permitido pela legislação ou esses agrotóxicos não têm registro para uso naquele alimento. Que é um problema, porque não existe nenhum estudo que diga qual é a quantidade máxima permitida que esse alimento pode ter de resíduo. Então, dois têm sido extremamente, com níveis muito altos de resíduos agrotóxicos, que é o pimentão e o morango, né? Então, esses dois alimentos a gente tem classificado na nossa matriz de risco como críticos, né? São alimentos que, para o consumo, dependendo do tipo da população, da frequência que consumo, ele é um alimento que apresenta um risco alto que pode trazer problemas à saúde das pessoas, né? Então, nós ainda temos alguns alimentos que têm um risco alto, né? Então, quais são os alimentos que estão com risco alto de consumo? Principalmente a alface, que é uma folhosa, nós também temos o tomate e temos um alimento que a gente... Enfim, não imaginaria que isso acontecesse, que é a couve. Então, esses três alimentos têm um risco alto também para o consumo, né? Por apresentarem resíduos de agrotóxicos acima do limite e também por apresentarem resíduos de agrotóxicos que não tenham registro, aí não se tem nenhuma informação de estudos toxicológicos de qual é o limite, qual é a quantidade de resíduo que deveria ter desses agrotóxicos.
Certo. Bom, pelo visto, hoje é impossível a gente se alimentar sem ingerir agrotóxico, né?
E não são só os alimentos. Se você for consumir a água também tem resíduos de agrotóxicos. Se você for consumir bebidas, né, esses alimentos processados, né, os produtos de origem animal também têm agrotóxicos. Então, mesmo que estejam dentro dos limites, o que a ciência tem nos mostrado é que essa exposição acumulativa, os estudos ainda são muito incipientes. Nós não sabemos corretamente quais são as consequências que isso pode ter à saúde humana. Essa junção, né, desses produtos químicos, ela pode ter o que se chama ação sinérgica, potencializadora ou antagônica. Nós aqui da saúde temos uma preocupação muito grande, né, com isso, porque hoje as doenças crônicas não transmissíveis é a maior causa de óbitos. O que, que são as doenças crônicas não transmissíveis? São exatamente essa questão do câncer, né, as neoplasias, os problemas cardíacos, né, os problemas renais. E, além disso, doenças crônicas que vão, ao longo da vida, minando a saúde da população, né? Hipertensão, diabetes. Então, essas questões estão associadas, com certeza, ao resíduo de agrotóxico e a forma com que a população tem se alimentado.
Diante de todo esse cenário, o que falta para essa situação ser encarada e com mais seriedade, principalmente pelos órgãos governamentais, Marcos?
Olha, a princípio, nós achamos assim, que falta, de fato, a população tomar consciência disso e passar a consumir alimentos que estejam limpos desses produtos. E aí, a partir do momento que o consumidor tem a consciência e começa a escolher os alimentos que ele deva ingerir, né, que deva consumir, essa questão começa a mudar. Outra questão também é ter políticas e programas que estimulem formas alternativas de produção, né? E outra questão também que a gente acha importante são os hábitos alimentares, né? Então, o que vem acontecendo no mundo? E isso favorece a produção dos alimentos com essa tecnologia. É uma uniformização dos cardápios para as pessoas, né? Então, é o hambúrguer, é a pizza, é a torta. Então, esses alimentos são alimentos, normalmente, eles são ricos em energia e pobres em nutrientes e contaminados, né? São alimentos contaminados. Então, os hábitos alimentares regionais, né? Aquelas receitas da nossa avó, da família. Então, o resgate da forma de como se consome alimentos, da comida, né, do hábito alimentar. Então, essas questões são questões importantes, né, para que haja uma mudança nessa realidade que nós temos hoje.
Bom, o que me parece é que, por um lado, é fundamental essa consciência, mas, por outro lado, a gente tem uma grande parte da população passando por situação de vulnerabilidade que não tem nem como pagar por essas escolhas. Falta também esse acesso aos alimentos, que eles cheguem mais baratos à população, Marcos?
Exatamente. Então, assim, essa forma de produção, né, com sementes transgênicas, agrotóxicos, fertilizantes solúveis, mecanização, isso custou anos de pesquisa e pesquisa pública, né, ao povo brasileiro. Né? Então, teve muito incentivo com relação à pesquisa, a crédito, a subsídio, para que essa tecnologia, que gera muita riqueza, mas causa muito problema também, né? Ambiental, de saúde, de concentração de renda, né? Então, para uma nova forma de produção, é necessário também que faça investimentos públicos. Então, assim, há necessidade de ter uma mudança completa no sistema de produção, com um incentivo à pesquisa, com um incentivo a crédito, com um incentivo à extensão rural, e assim esses produtos vão se tornar mais baratos. Hoje, a população mais vulnerável tem duas realidades, né? Aquela que passa fome, porque não tem recursos econômicos adequadamente para comprar comida, e aquela ainda que tem algum dinheiro e compra principalmente produtos processados no supermercado, porque são mais baratos. Então, os produtos com melhor teor nutricional, que possam ser resultar num cardápio de melhor qualidade, são caros. E hoje, mesmo a população que tem emprego, mas não tem uma boa renda, não consegue comprar. Então, para nós invertermos completamente essa realidade, também tem isso, né? Nós temos que ter emprego para as pessoas, né? As pessoas têm que ter a possibilidade de consumir, mas temos que mudar a forma de produção com muito incentivo, muita política pública.
Perfeito. Bom, o que me parece é que sem incentivo ao produtor, aliado a políticas públicas, pesquisa e campanhas de conscientização, não tem como haver mudança, né?
Tem todo um mercado voltado para isso, com que faz com que os agricultores, eles adotem esse pacote tecnológico, mesmo os pequenos, porque é mais fácil. Porque ser produtor orgânico e vender na feirinha orgânica é difícil, não é fácil, não é para qualquer um. Tem que ter mercado, né? Vamos pegar uma cidadezinha lá no Noroeste, né? Iporã. Não vai vender produto orgânico para quem, Iporã? Para vender milho, para vender soja, tem a cooperativa que compra lá. Então, assim, tem toda uma realidade dos agricultores, a gente não está botando a culpa nos agricultores. Tem toda uma realidade para que haja essa mudança e que nós tenhamos alimentos com melhor qualidade, que tem que ser revisto, né, de políticas públicas. Não temos nada contra os agricultores, né, mas eles, se tiver uma forma diferente de produzir, eles topam, mas eles também têm que ganhar dinheiro. Esse é o aspecto. Podem correr risco, né, de perder a propriedade, se endividar. Então, enquanto essas coisas não estiverem bem organizadas, a agricultura orgânica é marginal, né? Ela não é a forma de produção, agricultura orgânica, agroecológica, todas as suas formas de produção que têm uma matriz tecnológica diferente do que está aí, elas não são estáveis, né, do ponto de vista econômico.
Eu conversei com um engenheiro agrônomo e integrante do Observatório dos Agrotóxicos no Paraná, Marcos Valério de Freitas Anderson. Ele falou sobre o perigo do uso abusivo de agrotóxico para a saúde da população.